ouvintes. Eu sou Jefferson Pinheiro e este é o programa A Cidade é Sua Casa, que propõe pesquisar, refletir e debater sobre os espaços públicos de Santa Maria. A Cidade é Sua Casa é uma produção do Coletivo Catarse e Ponto de Cultura Ventre Livre em parceria com a Rádio Armazém. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao nosso terceiro episódio. Santa Maria, numa articulação de universidades e poder público municipal, tem buscado o título de Cidade Educadora, distinção dada pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Cerca de 500 cidades no mundo já possuem este reconhecimento, sendo 37 delas no Brasil. Então vamos conversar sobre o tema com o nosso entrevistado de hoje. Fazer essa prosa então sobre cidade educadora e os espaços públicos também, né, que muito nos interessa nesse recorte sobre cidade educadora. Então a primeira coisa eu queria saber quem é o João, que é o João Heitor Silva Macedo. Como é que tu te apresenta?
Bom, né, João Heitor, né, esse homem negro que fala para vocês aqui, é, na verdade, um historiador, um arqueólogo, natural de Santa Maria, que nasceu na periferia de Santa Maria, que se licenciou em História aqui na Universidade Federal de Santa Maria e que, durante esses mais de 25 anos, né, criou um percurso, um itinerário formativo a partir da historiografia, da arqueologia. E hoje eu sou um profissional, então, como historiador, como professor de História e como pesquisador de arqueologia. E principalmente sobre a história e patrimônio da cidade de Santa Maria, sobre a perspectiva dos negros e negras que também construíram a cidade de Santa Maria.
João, Santa Maria é considerada uma cidade universitária, né, um dos títulos que ela carrega, polo de educação, mas o conceito de cidade educadora é outra coisa, né? Queria que tu explicasse um pouco para nós o que é uma cidade educadora e como a cidade educadora entra na tua história.
Bom, né? Falar um pouco sobre o conceito de cidade educadora, a gente está falando de um conceito recente. É uma terminologia que ela amadurece à medida que o próprio debate no campo educacional também amadurece no Brasil. Uma cidade educadora é concebida a partir dos territórios da própria cidade, na concepção geográfico-antropológica, em que o território também educa. Então, para além do espaço formal tradicional dos nossos sistemas de ensino, a gente considera uma cidade educadora aquela que comunica, que transforma, que emite conhecimento a partir dos seus espaços humanos, a partir dos seus espaços territoriais. Ou seja, uma praça educa, um museu educa, um bairro educa. E essas formatações, né, na verdade, elas são muito mais amplas que a formatação que nós pensamos da educação tradicional. Pois é pedagogizar aquele fazer cotidiano que educa a comunidade e que faz com que surja daquela comunidade, que emerja, na verdade, uma palavra chata, né? Mas que surja daquela comunidade os valores cotidianos e os valores que vão fazer dela o elemento tradicional, patrimonial e que dá sentido àquela própria comunidade. Ou seja, é ouvir a própria comunidade no seu território e entender que isso também está formando a educação da cidade. Uma cidade educadora, ela educa em todos os espaços, ela educa em todos os fazeres, nos saberes, na transmissão oral que acontece no cotidiano de qualquer parte da cidade, nos territórios onde essa população circula, interage, vive e produz o seu próprio conhecimento.
Sim, eu vi que teve um movimento, né, que eu acho que foi encabeçado pelo IFAR, né, mas em parceria com a Prefeitura, com a Universidade Federal de Santa Maria, com a UFN, né, de conseguir a chancela de cidade educadora para Santa Maria. E aí te pergunto, eu não sei, não consegui ainda descobrir. Santa Maria é reconhecida hoje como uma cidade educadora? Você acha que Santa Maria cumpre os compromissos e atende os conceitos de uma cidade educadora?
Bem, eu acho que aí eu começo a te explicar também como é que eu me intero, como é que eu começo a participar desse debate de cidade educadora. como eu disse para ti, o conceito de cidade educadora, ele surge no meio do debate do campo educacional, e é algo recente, vamos colocar em 15 anos para cá, e que isso fez com que uma série de articulações, de pensadores, de ativistas da educação, começassem a convergir para projetos educacionais que extrapolassem esse limite tradicional da educação formal. Dentro dessa perspectiva, como tu disse, algumas instituições acabaram sendo catalisadoras desse debate em Santa Maria, muito por parte desses pesquisadores que aqui de Santa Maria, como sendo uma cidade que é uma cidade educacional, digamos assim, por ter uma grande quantidade de instituições de ensino superior, fez com que os nossos profissionais de educação circulassem por esses espaços que estavam construindo o conceito de cidade educadora. E voltando para Santa Maria, a gente percebe que para além da quantidade de instituições de educação, tanto da educação básica quanto do ensino superior, a cidade de Santa Maria, por toda a sua formação cultural, ela é uma cidade educadora. E ela é uma cidade educadora a partir dos seus vários espaços formativos. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente diz que Santa Maria é uma cidade de educação, é uma cidade, um polo de educação, ela também tem um conceito de cidade de cultura, que a gente muito debate isso, e principalmente eu, por trabalhar com o conceito de cultura, com o conceito de patrimônio em Santa Maria, a gente consegue entender que o patrimônio histórico de Santa Maria, ele vai muito além dos espaços arquitetônicos, dos espaços tradicionais. E pensando nessa perspectiva, a gente entende que ser uma cidade de cultura em Santa Maria é o reconhecimento de ser uma cidade de diversidade cultural, de diversidade formativa. E essa perspectiva da diversidade formativa que constitui Santa Maria desde a sua origem, e eu falo desde a sua origem, não do momento que os europeus chegaram, desde o momento que os povos originais já estavam aqui, nós já estávamos num espaço de paisagem cultural que provocava a interação entre vários grupos humanos. E foi isso que fez com que eu começasse a debater essa perspectiva da educação a partir de um olhar sobre a educação, um olhar sobre a educação para a história de Santa Maria, que desse capilaridade, que desse voz, que desse visibilidade a essas outras histórias diversificadas da história de Santa Maria, para além da história da colonização europeia, para além da história da colonização e da formatação das imigrações contemporâneas, mas pensando sim naqueles povos que também aqui constituíram, ajudaram a constituir a história de Santa Maria. E a minha participação, muito humilde nesse processo, começa pelo próprio projeto que nós desenvolvemos aqui em Santa Maria há mais de 20 anos, que é o projeto do Museu 3 de Maio. O projeto do Museu 3 de Maio, ele busca a história de um clube social negro que atravessou a história do século XX em Santa Maria e não tinha sua história registrada nos anais da história de Santa Maria, nos livros tradicionais da história de Santa Maria. Então, buscar essa história me inquietou, me provocou, pois eu precisava ouvir essa história, ler essa história, entender essa história, para também poder contar e colocar dentro da história de Santa Maria a história da população negra. E eu comecei a perceber que eu não ia encontrar essa história nos livros dos memorialistas, nos livros da história tradicional, tanto do Rio Grande do Sul quanto de Santa Maria. Então a gente começa então um exercício metodológico de ler outras fontes históricas, ler a história narrada, a história oral, a história da periferia, a história dos espaços periféricos, a história dos movimentos sociais. E quando a gente começa a debater e pesquisar essas questões, o Museu 3 de Maio, ele é muito orientado por uma teoria que a gente chama de museologia social, que desde a década de 70, final dos anos 70, ela tem esse olhar, então, sobre o território, sobre a comunidade, sobre a sua própria comunidade, comunicar a sua história. E esse debate, então, que nós já vínhamos percorrendo e trabalhando desde 2001, ele acaba se encontrando com a perspectiva da cidade educadora. Quando a cidade educadora percebe que uma história não deve ser contada no viés de uma história única, mas sim de uma história de diversidade de todos os povos dentro do seu território, a história de negros e negras em Santa Maria é uma história que começa a ser contada a partir dessa perspectiva, dos espaços territoriais, da territorialidade negra, da comunidade negra e desses espaços informais, não formais, que também são espaços educacionais. pois são esses espaços que, através da oralidade, através da vivência, através dos saberes, foi constituindo uma identidade da população negra em Santa Maria e que nos permitiu dialogar com toda a outra diversidade que já existia em Santa Maria, mas que também não tinha o seu reconhecimento colocado num espaço de debate, num espaço de comunicação ou num espaço educacional. A cidade educadora encontra um museu social. E nesse encontro de museu social, nós acabamos sendo contagiados pelo debate da cidade educadora, por encontrar esse espaço que a gente podia estar, para além do tradicional, falar sobre as outras diversidades, os outros espaços territoriais e comunicar, educar a cidade a partir desses espaços. Então, é o museu, é a igreja, é a rua, é o palco do bairro, é o trânsito da cidade. Esses espaços geográficos são espaços territoriais. Esses espaços territoriais são contornados por humanidade, por oralidade, por sensibilidade. E por isso são os espaços da cidade educadora. E é assim que a gente se envolve com esse debate contemporâneo.
Quando eu divulguei o podcast A Cidade é Sua Casa, né, para ti, para que tu conhecesse também, né, a gente já estava em contato, tu retornou dizendo, ah, vem ao encontro do que a gente entende como cidade educadora, né, na perspectiva do museu. Fazendo um recorte mais especificamente sobre o espaço público ao ar livre, né, as ruas que tu mencionou agora, as praças e os parques, como que esse espaço da rua, né, ele pode servir para uma cidade educadora, para a educação da comunidade, né? E como é que tu vê a situação hoje dos espaços públicos da cidade, no sentido de fortalecer essa comunicação, essa educação através da vivência que as pessoas possam ter nesses espaços?
Bom, eu acho que a tua pergunta ela é bem provocativa, porque ela nos permite assim fazer uma autocrítica enquanto cidadão, uma autocrítica enquanto historiador dessa cidade, e penso também na perspectiva. Ou seja, o debate e esse momento que nós estamos vivendo, da efervescência da cidade educadora, da busca de um selo internacional, do reconhecimento, faz com que também as pessoas que trabalham na educação em Santa Maria repensem o nosso próprio espaço tradicional de educação. E é essa conotação, na verdade, que a cidade educadora traz de forma contemporânea sobre o espaço não formal, sobre o espaço fora da sala de aula, é o que também nos provoca, nos inquieta por pensar que para que eu possa contar a história da cidade, eu tenho que entender toda essa espacialidade, o aspecto geográfico, a interação humana, a mudança do meio ambiente e essas mudanças, e eu penso que são mudanças históricas que fazem com que a rua, a praça, elas não são constituídas apenas como espaços materiais, mas espaços de vivência, de convívio, onde a comunidade se encontra, onde a comunidade transita, aonde os saberes são reproduzidos no cotidiano. E eu vou muito além de pensar a cidade no viés urbanístico, arquitetônico e tradicional. Eu penso a cidade em toda essa dimensão que é o meio ambiente. E quando eu estou falando de Santa Maria aqui, nós temos que entender que essa cidade só é cosmopolita, só é uma cidade universitária e só é uma cidade educadora porque ela tem um meio, uma paisagem cultural constituída que é a interação da ocupação humana, da adaptação do ser humano com o meio ambiente, que faz com que várias populações há mais de 10 mil anos converjam para essa região, venham ocupar essa região e transformem ela no seu locus, no seu lugar de vivência, de produção de conhecimento, de sobrevivência. E por isso, para mim, quando eu falo de cidade educadora, eu olho para os morros de Santa Maria. Eu olho para uma paisagem secular, estabelecida, que é um marco geográfico e é um marco de vivência humana de todos aqueles e aquelas que passam pela cidade de Santa Maria. Quando tu pergunta para alguém, bah, tu já morou em Santa Maria? Bah, a cidade dos morros. É a primeira coisa que nos chama a atenção. E não é eu e tu aqui em 2024 que estamos falando disso. Se eu for fazer, na verdade, um resgate histórico, eu vou lembrar da história contada pelos imigrantes europeus no século XIX. Eu vou contar para vocês a história dos portugueses e espanhóis quando chegam aqui explorando o território. A gente vai falar dos povos originais, Caigangue e Guarani, que chegaram aqui. Sempre vão usar a questão ambiental, ou seja, A cidade educadora do século XXI, ela interage com o conceito de paisagem cultural. Essa paisagem, que é a intervenção humana no meio ambiente, é ela que conta a história da cidade. Pois do Monte Grande, que fica no norte da cidade, foi aonde os portugueses se estabeleceram, construíram suas guardas. Foi onde também os grupos guaranis se estabeleceram para fazer a sua horticultura e desenvolver a sua economia. É onde, no século XXI, principalmente, a cidade dialoga com a questão de desenvolvimento, de economia criativa, de perspectivas culturais para o século XXI. Ou seja, a paisagem cultural é além da rua, mas é a rua também, que só se constitui aqui nesse plano urbanístico porque o ambiente foi transformado pela condição humana. E essa condição humana é a condição que faz com que esse diálogo de produção de conhecimento vá acontecer no eixo cartesiano da cidade, que vai acontecer no espaço público, pois é o espaço de convívio, de sociabilidade, onde os fazeres e saberes se tornam públicos, se tornam cotidianos, são transmitidos. E nosso debate, quando a gente traz a linearidade ou a perspectiva da museologia social, que é um conceito europeu, mas é um conceito que está muito ligado à virada ontológica dos anos 70, é o espaço que a gente quer abrir para o debate. A gente quer fazer com que o espaço público não seja aquele espaço contemplado por um conceito elitista de cultura, mas que seja pelo contrário, seja o espaço de convívio da comunidade e que essa comunidade então entenda aquela construção ali como uma construção histórica de sobrevivência, de vivência, de troca de saberes. Ou seja, a rua é o meu trânsito, é onde eu me comunico com outras pessoas. A praça é a minha área de circulação. O prédio, o terreiro, a escola de samba, a esquina são espaços sociais cotidianos. É onde se dá o social, aonde se dá o cotidiano, aonde se dá a formatação dessa diversidade cultural. Pois a gente não pode pensar a diversidade cultural a partir de um conceito estático do século das luzes lá da Europa. Aqui no Brasil, a gente está falando de uma cultura dinâmica, de uma cultura diversificada, que tem vários elementos que vão se constituindo e se transformando nesse espaço que a gente chama de cidade. Então, eu coloco aqui uma diferença do conceito arquitetônico de cidade e coloco aqui a cidade como uma perspectiva humana, educadora, formativa. Por isso, cidade educadora.
Sim, João. Quando tu fala da paisagem ambiental, né, e da paisagem cultural também de Santa Maria, essa diversidade, né, que a gente celebra na cidade. Felizmente temos uma diversidade grande aqui em Santa Maria. Como é que tu acha que essa, no cotidiano, nos espaços públicos, esses diversos mundos, né, entre aspas, assim, que existem nessa cidade, estão, se comunicando e podendo se comunicar? A cidade oferece espaços para que esses diversos segmentos da sociedade se encontrem, troquem, acrescentem uns aos outros, né? E uma outra coisa, João, que também quando estudo um pouquinho assim sobre alguns conceitos de cidade educadora, que me parece que a democratização do acesso à cidade é um fator importante, né? Se a gente está oferecendo acesso a todas as pessoas, né, para espaços públicos de qualidade, né? Ou não, qualidade porque tu já colocou que todo espaço ele acrescenta e ele educa, né? Mas se a gente poderia estar auxiliando essa dinâmica social, né, a partir do momento que a gente democratiza o acesso das pessoas à cidade, né, a ferramentas da cidade, a serviços da cidade que não estão acessíveis da mesma forma para todas as pessoas.
Bom, eu acho que agora tu exige de mim que a gente faça a crítica ao próprio conceito de cidade educadora. E essa crítica é uma crítica que eu tenho muito presente em mim. Eu acho que em todas as minhas formatações formativas, no caso, eu sempre procurei olhar esse papel social do conceito. Ou seja, o conceito tem que chegar na sociedade, tem que fazer sentido para as pessoas que vivem em cidade. Então, pensar a cidade educadora, para mim, só tem sentido se a população realmente se apropria dos espaços públicos e entende esses espaços públicos como um projeto pedagógico educacional. E aí, para mim, nós estamos caindo numa enorme lacuna, num enorme abismo, num hiato, que é o debate teórico de cidade educadora e a viabilidade da cidade educadora. Pois aí não é o grupo de teóricos, não é o grupo de representantes de instituições que vai fazer com que a cidade educadora se efetive. Ou seja, vamos trazer isso para o debate mais prático de toda essa realidade? Quando a gente fala da cidade educadora, a partir de todos os referenciais teóricos que tu pode ter lido, que eu posso ter lido, ele sempre vai falar disso, da praça sendo utilizada, do museu público sendo utilizado, dos espaços públicos dialogando com a população. Mas aí eu te faço o questionamento mais pragmático, que foi o que me incomodou, que me inquietou para entrar para dentro desse debate. Quando é que tu colocou o educando nesse debate? Ponto 1. Quando é que tu colocou a periferia nesse debate? Ponto 2. Quando é que tu colocou as pessoas pretas nesse debate? Então, volto à pergunta. Cidade educadora para quem? Quem é que legisla sobre esse conceito de cidade educadora? Quem é que viabiliza essa cidade educadora? Ou seja, a cidade de Santa Maria, querendo aderir a um selo internacional de cidade educadora, precisa de uma articulação política efetiva, que não pode ser só uma mesa de debates que a gente olha lá na frente e a gente vê toda a elite tradicional acadêmica da cidade de Santa Maria. Não por acaso todos brancos, né? E esse debate de fundo crítico a gente tem que fazer. Pois a cidade educadora que está se vendendo, ela não dialoga, por exemplo, com a Vila Resistência, lá na periferia de Santa Maria. Ela não dialoga com o parque mal feito na beira do Cadena. Ela não dialoga com a criança que está lá na Vila Lídia brincando na rua. E lá ela está se educando sem nenhum tipo de intervenção cultural efetiva para promover a cidadania. Então, o debate da cidade educadora, ele carece de uma realidade que deve passar pela gestão pública, pela articulação para o uso do espaço público com um viés cultural e educativo, coisa que nós não estamos vendo acontecer ainda. Há um debate, há uma intenção, há muitas vozes se pronunciando e há ações. E aí a gente tem que ser muito crítico, nós estamos num ano de eleição, há muitas ações políticas que usam alguns espaços, que seriam sim espaços educadores, porque dialogam com a história e o patrimônio da cidade, mas são catalisadas para o que eu tenho um debate muito crítico quando a gente fala de cultura, para o evento. O evento com toda aquela pompa, com jornalista, com foto, com Instagram, com toda essa comunicação, mas cadê a construção cotidiana daquele espaço patrimonial, daquele espaço educador, daquela continuidade do processo? Isso não acontece. Então, há de se fazer um debate crítico de como usar efetivamente os espaços públicos com a perspectiva da cidade educadora. Então, no meio desse debate, de tu criar um debate teórico e tu fazer essa educação realmente sendo uma educação para todos, uma educação pública, uma cidade educadora a partir desses espaços públicos, nós temos no meio disso, no meio desse abismo, algo que ainda não foi preenchido. E eu coloco aqui como a minha percepção: tu não coloca o educando para participar desse processo, tu não coloca a periferia para participar desse processo, tu não coloca os povos periféricos que fazem parte da cidade dentro desse processo. Então a gente está debatendo ainda sobre a perspectiva de um conceito teórico. E eu coloco aqui a minha inquietação e por que que eu participo do debate, justamente para levantar essas questões e proporcionar, na verdade, àqueles que estão pensando, um outro olhar sobre esse conceito de cidade educadora. Eu insisto em dizer, para mim ainda é muito conceito. Eu não consigo, como alguns fazem, hein, ver, por exemplo, a ação cultural de uma escola de samba como sendo uma cidade educadora. Por mais que isso seja um movimento orgânico, organizado pela periferia, pelo movimento social, o movimento social tem a sua própria concepção do que é aquela ação cultural, do que é aquele fato social, dentro de uma perspectiva mais interpretativa. Mas ele não está dialogando com projeto nenhum de prefeitura. E a prefeitura está vendendo isso como cidade educadora. Ou seja, nós estamos perdendo aqui uma sensibilidade, que é uma sensibilidade necessária quando a gente pensa em educação. A educação são processos pedagógicos, são pensados pedagogicamente, que devem ser captados pelo olhar, que devem ser sensibilizados pela continuidade e pelo resultado obtido. Então, por enquanto, nós estamos com um debate teórico aqui e com algumas realidades acontecendo aqui. E algumas realidades que nem sabem o que é cidade educadora, como eu dei para ti agora o exemplo, por exemplo, da escola de samba, da roda de capoeira, da batalha de hip hop. Para mim, tudo isso pode ser, sim, prática de uma cidade educadora. Mas em que momento essas questões estão articuladas para se pensar efetivamente na transformação cultural, social e educacional que eles proporcionam? Há necessidade de chamar esses protagonistas para o debate, de ouvir deles como é que eles pensam essas questões, e não um pequeno grupo ligado às instituições acadêmicas, ligado às instituições políticas, para fazer o debate. Então a gente volta à questão mais anterior a tudo isso. Como é que tu vai tornar o espaço público, público de verdade, educador de verdade, culturalmente para todos? É esse o debate de fundo que a gente tem na questão da cidade educadora.
A cidade educadora parece, pelo te ouvindo, que ela além de ser muito conceitual, né, e tá pouco na realidade das pessoas, né, ela também está muito no centro.
Isso, né? É isso mesmo.
Ela não está na periferia, né? E aí a gente vai pensando sobre a cidade de Santa Maria e vai relacionando várias outras coisas, né? Por exemplo, a presença dos espaços públicos de qualidade, fazendo um recorte, né, do que o programa se propõe. Parece que alguns que ainda existem, que são um pouco melhores, são nas regiões centrais, né? A periferia não tem esse mesmo acesso, que é um acesso, é um direito das pessoas terem acesso ao lazer, terem acesso à convivência com a natureza, né? Uma natureza sadia, né? Um ambiente limpo, né? E aí, então, realmente, assim, para mim, eu já vinha com essa perspectiva te ouvindo agora de que a cidade educadora ela está mais conceitual. Nos próprios conceitos, quando a gente vai buscar, nos compromissos da cidade educadora, parece que tem alguns relacionados ali que a cidade de Santa Maria, na minha visão, não atende. Como sustentabilidade, por exemplo, que eu acho que a cidade ainda está numa caminhada inicial, assim, né, com algumas ações nesse sentido. Espaço público habitável, que é a qualidade dos espaços públicos, né, que as pessoas vão poder, pelo menos parte do seu convívio, né, ter nesses espaços. E também a adequação dos equipamentos e serviços municipais, né, que eles não são oferecidos de forma, digamos assim, bem distribuídos, né, para toda a população. Já peguei aqui o gancho e viajei um pouco, né, saí um pouco na tangente. Mas o que no começo da minha fala que eu estava lembrando são das notícias do jornal, né, das notícias que a gente vê sobre Santa Maria. Nós não fechamos ainda o terceiro mês do ano e temos 22 homicídios na cidade. E aí você vai pegar, fazer um estudo, né, do perfil dessas pessoas, né, e geograficamente onde esses homicídios aconteceram, a maioria são nas regiões periféricas com jovens. Provavelmente ligados a questões de tráfico, né? E aí essa ideia de cidade educadora, né? Como é que a gente assume um conceito de cidade educadora quando tu tem uma periferia que está, de certa forma, carente de tantos serviços, né? E de que forma relacionar, por exemplo, se a gente pode fazer essa relação, né, dessa situação de violência que vive a cidade com uma ausência de uma cidade educadora de fato?
Eu penso que esse espaço que a gente tem aqui, ele é um espaço de provocação de debates. Eu acho que a gente tem que colocar algumas coisas na mesa, e eu colocando essas questões que eu te levantei de forma crítica, a gente faz, na verdade, aqui um debate que volta ao ponto inicial da educação. Pois não é a política pública da educação de hoje, século XXI, que fala disso. Há muito tempo se fala que o investimento em educação resolve os problemas de saúde, de violência, de precarização de sistemas. Pois se a gente pensar que esse caminho indicado pela cidade educadora, e agora eu faço o papel aqui de defensor do conceito de cidade educadora, pois a defesa do conceito de cidade educadora, ela aponta para a resolução desses problemas. Ou seja, no momento que tu me diz assim, ó, Santa Maria ainda não cumpre todas as metas para chegar a uma cidade educadora, eu volto à minha interpretação muito particular de uma concepção historiográfica de utopia, mas não aquela utopia do Thomas More, da modernidade, mas a utopia como caminho a ser seguido. E por isso eu entro para o debate da cidade educadora. Se a gente pensar a cidade educadora
a partir desses caminhos indicados pelo debate da cidade educadora,
nós estaríamos solucionando graves problemas ligados à nossa formação cultural, à nossa formação social, às questões ligadas à violência, pois usar os espaços públicos para comunicar, para educar, para ter um processo pedagogizado de educação, não simplesmente observar o uso daquele espaço, mas interferir de forma cultural e educacional, nós estaremos, então, chegando àquela população que está à margem dos espaços tradicionais de educação. Pois quando a gente traz esse debate de cidade educadora, e eu questionei aqui de forma veemente, a falta da presença do educando, a falta da presença do protagonista da comunidade no debate, é justamente para se levantar algumas questões que não estão aparecendo ainda nessas metas da cidade educadora. Nós temos um grupo humano muito significante que não faz parte das políticas públicas. Um grupo humano que não está na escola tradicional. Um grupo humano que não tem seu registro civil, que não tem CPF, que não tem identidade. Esses grupos humanos estão ocupando as periferias. Esses grupos humanos estão na cidade de Santa Maria e não recebem nem o ensino, nem a educação formal. Ou seja, se nós buscarmos, a partir da perspectiva da cidade educadora, uma transformação nos métodos para que Santa Maria realmente seja uma cidade educadora, passa por esse processo dialogar com outros espaços fora desse centro da polis, fora desse espaço consagrado onde já existe pelo menos uma educação formal, e apresentar às outras comunidades que também fazem parte dessa cidade de Santa Maria um lugar onde se comunica, se educa, se convive, onde nós expressamos a nossa cultura e aprendemos com a cultura da diversidade. É esse caminho, para mim, apontado pela cidade educadora, que deve ser ampliado no debate na cidade de Santa Maria. Ou seja, tem que sair do debate acadêmico, tem que sair do debate político, tem que envolver instituições, tem que articular instituições. Pois ouvir os conceitos de cidade educadora, eu vou dizer para ti sinceramente, me agradam todos os conceitos, mas me preocupa a metodologia de todos eles. Pois eu vejo, por experiência de trabalhar com mais de 20 anos na área da educação básica e ensino superior, muitos projetos que seriam maravilhosas soluções para os nossos problemas sociais, inclusive a violência que tu citaste aqui no nosso comentário. Mas não há articulação entre os projetos sociais. E será que não é, então, a adesão ao conceito de cidade educadora que vai nos provocar a articular melhor esses processos? A falta de articulação na construção de processos educacionais desde sempre foi o ponto fraco das nossas políticas nacionais de educação, das políticas que sucessivamente vêm sendo colocadas em prática, não só pelos governos mais recentes, mas eu estou falando uma história da educação do Brasil desde o início do período republicano. Ou seja, nós temos um diagnóstico de problemas, problemas graves, que à medida que a gente aumenta, na verdade, as pesquisas, a gente também aumenta e percebe mais problemas ligados à falta de um sistema educacional articulado. A cidade educadora aponta soluções realmente práticas e objetivas, mas precisa de articulação.
A educação antirracista e o racismo ambiental, que é uma... A educação antirracista é um desafio, né, para uma sociedade racista, e que isso se expressa no nosso país assim, de forma muito presente e gritante, né, em todos os espaços, mas em cidades grandes e médias, como é o caso de Santa Maria, está muito latente, né? De que forma, assim, não só de forma conceitual, mas práticas que tu enxerga que poderiam ser implementadas, né, para a educação antirracista e também para combater, de certa forma, o racismo ambiental que a gente poderia ter nessa execução, digamos assim, de uma cidade educadora?
Bom, obrigado por tu fazer essa provocação. Eu considero que o debate que é realizado já há mais de 20 anos sobre uma educação antirracista, que tem um marco temporal, a Lei 10.639, ele ainda carece de muita institucionalização. Ou seja, nós estamos muito longe ainda de chegar numa educação antirracista. Nós temos um instrumento legal, nós temos já uma formação acadêmica, nós temos debates e ações que acontecem em todo o país, mas a realidade estrutural do racismo no Brasil, ela é tão dura e sedimentada ao longo do tempo que os mecanismos de combate ao racismo, que devem começar pela educação, eles ainda precisam de um longo caminho a ser percorrido. Um longo caminho formativo para os educandos, formativo para os educadores e formativo para a sociedade como um todo. E aí vem o meu debate sobre o racismo ambiental. Pois o racismo ambiental, ele carece de mais letramento sobre isso. Ou seja, poucas pessoas sabem o que é racismo ambiental. E quando eu falo em poucas pessoas que sabem o que é racismo ambiental, eu falo da instituição pública, da gestão pública. Muitos prefeitos, secretários, gestores não sabem o que é racismo ambiental. Não sabem que aquele dano causado pela poluição, aquele dano causado pelo descaso da política pública, atinge prioritariamente as populações periféricas, atinge prioritariamente os povos originários, os povos tradicionais, indígenas, comunidades quilombolas, porque é às margens dos rios, onde vive essa população, que vão ser contaminadas pelos dejetos, pelos produtos químicos das indústrias. É nas periferias das grandes cidades, onde mora prioritariamente a população negra, que nós vamos encontrar os grandes lixões sem nenhum tipo de tratamento, pois a gente ainda encontra isso. Isso é racismo ambiental. Letramento sobre isso falta para todos e todas na nossa sociedade. Não estou falando aqui de um debate que tem que chegar ao gestor público, tem que chegar na escola. A escola de educação básica não fala sobre racismo ambiental. Os professores não sabem o que é racismo ambiental. Então pensar em um debate que está ainda engateando, que é o debate sobre o racismo estrutural, a construção de uma educação antirracista, passa por um outro pilar que não foi nem construído ainda. Entender que o racismo ambiental, ele está atingindo diretamente as populações mais vulneráveis, periféricas, e onde o recorte espacial e temporal vai colocar como prioritariamente a população negra e a população indígena. O cenário, quando a gente pensa em cidade educadora e principalmente com a meta da sustentabilidade, ela tem que fazer o debate sim da questão raça, cor, tem que falar da questão periférica, e esse debate não está aparecendo nos debates de cidade educadora. Ou seja, há uma falha muito grande. Há uma falha muito grande em entender que eu quero fazer uma cidade educadora, então eu tenho que chegar lá na periferia. Eu tenho que transformar, na verdade, aquele espaço de descarte, de falta de conhecimento, de falta de informação sobre os prejuízos do descarte. Eu tenho que pensar aquele espaço sobre uma outra perspectiva. Eu tenho que educar aquela comunidade. Eu tenho que entender que aquela comunidade precisa de um olhar diferente sobre o seu próprio espaço. E esse olhar diferente passa por um processo educacional, por um processo de entendimento da formação cultural da cidade e que vai envolver o saneamento da cidade, que vai envolver em instância, na mesma instância do debate do racismo estrutural, a questão de nós subverter as práticas ambientais que levam ao racismo ambiental. Na prática, a cidade educadora está apontando para isso. Nós precisamos tratar a periferia, nós precisamos tornar o espaço que antes é um lixão numa praça, num espaço de convivência, num espaço público. Eu estou falando para ti aqui e eu estou vendo vários espaços em Santa Maria que, infelizmente, são espaços periféricos que estão poluídos, que estão degradados, justamente por não ter a chegada do poder público lá. E quando eu falo do poder público, eu estou falando do gestor, eu estou falando do gestor de educação, eu estou falando do gestor ambiental. Os debates ambientais que a gente tem através dos conselhos, das conferências de meio ambiente, não pautam racismo ambiental. Basta a gente fazer uma pequena pesquisa aqui, bem superficial, desafio todo mundo a colocar na internet agora o que é racismo ambiental, onde é que se trabalha racismo ambiental, muito pouca coisa vai aparecer escrita. Muitas poucas ações vão aparecer efetivadas. E quando a gente fala no nosso, então, nosso debate aqui, que é a cidade de Santa Maria, bom, aí nós caímos, então, num vácuo muito maior. Não há esse debate. E isso nos preocupa. Ou seja, como é que eu quero ser uma cidade educadora quando princípios básicos de educação ambiental, de sustentabilidade, não são nem debatidos, nem praticados e nem institucionalizados?
Semana passada, não, dia 5 de março, a Câmara Municipal aqui aprovou uma comissão especial para fiscalizar as praças, tá? voltando para o recorte das praças só, né? Apesar de tudo que a gente está conversando é importantíssimo, né, para o nosso debate do espaço público, né? Mas eu só voltando para um recorte das praças agora. Bom, a Câmara Municipal aprovou uma comissão especial para fiscalizar praças públicas em virtude do enorme número de reclamações da sociedade, das comunidades, né, pelo abandono das praças. E aí uma vereadora, né, que estava presente, ela citou o caso, por exemplo, da praça que fica em frente ao Colégio Manuel Ribas, o Maneco, em que ela coloca que a praça está, de certa forma, destruída, assim, ó, tá uma precarização muito grande. Bom, aí ela justamente coloca essa questão que se relaciona, então, com a educação. Adolescentes, num espaço de educação formal, saem para a praça, né, que fica em frente à escola, né, para arejar, para sentar e tal, e encontram uma praça sem condições nenhumas de uso, né, segundo ela. E aí ela questiona qual é a mensagem que se passa para esse jovem quando o espaço público, né, que teria para ele usar não tem condição. Né? Que mensagem que se está passando para esse adolescente do cuidado que se tem com os espaços públicos, da importância e do valor que se dá para os espaços públicos. Né? E acho que isso tem tudo a ver com isso que a gente está conversando.
Eu me coloco numa situação de fazer a crítica, né? Eu acho que eu venho ao encontro da fala dessa senhora, da preocupação que é tu ver esse antagonismo, né? É o espaço educacional ali e a praça depredada. E ao mesmo tempo a gente fica assim, bom, a gente tem que provocar essas ações. Eu sempre penso que nós, sociedade civil, temos que tensionar o poder público. Temos que tensionar para que haja um sistema, que haja uma efetividade, que não seja de vez em quando que tu vai lá trabalhar a praça. Então não é consertar a praça. Eu não penso que a questão seja consertar o banco, limpar a praça, cortar a grama. É trabalhar a praça. E trabalhar a praça é pensar nela enquanto espaço público da cidade educadora. É transformar ela nesse espaço de comunicação. É trabalhar ela com as instituições que estão no entorno. É trabalhar ela com a comunidade, para que essa comunidade se aproprie da praça como sendo esse espaço educador. E é isso que está faltando na nossa construção de um debate de cidade educadora. Ou seja, tu tem as praças, mas as praças são consideradas espaços públicos que fazem parte de uma arquitetura da cidade. Ela não é pensada como cidade educadora, como espaço pedagógico. E é aí que está, para mim, a lacuna de todo esse debate. Se a gente está pensando numa cidade educadora, nós estamos com um espaço no meio dessa história aqui, que é esse abismo que eu tenho falado para ti, que é muito grande. A gente não está pensando na efetivação dessas questões. De novo, o debate ele é muito utópico, e aí eu faço o debate crítico da utopia, que é o campo das ideias. A gente tem que pensar em caminhos práticos para que isso aconteça. Então, olhar para o espaço público da cidade, qualificar ele, não é pensar sobre a perspectiva urbanística e arquitetônica. É pensar sobre a questão conceitual, educacional e cultural.
Tu visualiza projetos e ações que possam vir nesse sentido de contribuir para esses espaços se qualificarem dentro desse conceito e dessa proposta, né, de cidade educadora?
Visualizar, eu visualizo. Eu tenho projetos para isso. Só que o que me deixa um pouco desmotivado em toda essa crítica que eu faço é a falta de caráter institucional de secretarias, de gestores, de realmente pegar esses projetos e colocar em prática. Ou seja, a gente tem muitas cabeças pensantes nessa cidade, com muitas boas soluções para isso. E eu tenho certeza que essas pessoas chamadas para construir, elas viriam. No entanto, o poder público, ele ainda não tem essa meta definida. Ele não tem isso como um programa de governo, ele não tem isso como uma ação efetiva. Ou seja, nós aqui, eu, tu, o público que está nos ouvindo, nós pensamos em fazer isso. Mas daí a nós pensar e querer fazer, nós não vamos encontrar um reflexo dentro da estrutura de município que queira fazer isso também. Ou pelo contrário, pode até querer, mas falta todo um instrumental, toda uma metodologia que não está sendo pensada nesse momento, que não está dentro de planos do governo. Como eu te disse, quando se pensa no espaço público da cidade, se pensa em limpar a praça, pintar ela e arrumar os bancos. Mas não se pensa na ação cultural, na ação educativa, no conceito de cidade educadora. Ou seja, tu tem um debate lá que um setor da prefeitura faz, mas que não dialoga com outro do setor da prefeitura, que é aquele que vai intervir na praça diretamente. É um debate que a gente vê vários problemas na escala estrutural. A gente vê vários problemas para efetivação de uma cidade educadora, uma efetivação do uso público do espaço público, do uso qualificado do espaço público. Eu penso que se nós fôssemos, dentro da perspectiva utópica que eu tenho de educação, quando a gente fala de uma educação pública de qualidade para todos, essa educação pública de qualidade para todos tinha que ser no espaço público. É fazer aula pública numa praça e fazer aquilo ali girar como produtora de conhecimento. Só que falta, além da iniciativa de vários coletivos, da integração desses coletivos, falta também uma instrumentalização que seja da estrutura de Estado, da estrutura municipal.
Obrigado, João. Nosso tempo já tá estourando, mas só para fechar um quadro do programa, assim, que é visualizar um projeto que pudesse fazer uma diferença nessa nossa cidade, né? Tem algum projeto que tu gostaria, assim, que tu sonha para a cidade, que tu gostaria de ver implementado, assim, que pudesse fazer diferença para a vida das pessoas?
Eu acho que eu comecei a enunciar aqui na hora que eu comecei a me empolgar. Em vários momentos, em várias tensões sociais da cidade, algo sempre aconteceu e deu muito certo. E eu sempre pensei que isso tinha que ser institucionalizado. Aula pública em espaço público. Uma forma de nós nos apropriarmos do espaço público é fazer aula pública. Acha um tema, acha não. Os temas surgem, né? Os temas estão aí. Vamos falar de cidade educadora na Praça Aldeia Marinho. Vamos falar de cidade educadora lá na Praça Santa Marta. É fazer com que as pessoas vejam aquele lugar como um espaço que também é formativo. Eu acho que a proposta, por exemplo, do Viva o Campus que a gente tem aqui na universidade é uma boa proposta e que pode ser multiplicada em vários outros espaços da cidade, com aulas públicas, com aulas abertas, com uma aula que dialogue com o meio que ela está inserido. Ou seja, vamos juntar todo esse mundo de gente que está pensando isso e vamos colocar em prática. E que a prefeitura dê um pouquinho de apoio já dá um baita de um caldo essa história.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Valeu mesmo pela oportunidade de a gente falar um pouquinho o que a gente pensa.
Saudações a todos. Meu nome é Pedro. Eu sou fundador da Olos Bambuzeria Artesanal, que possui atuação aqui em Santa Maria e região. Trabalhamos com esse material magnífico que é o bambu, fazendo artefatos desde utensílios pequenos na linha do artesanato, passando pelo mobiliário e chegando a estruturas leves. E a gente tem se aproximado dessa discussão da democratização dos espaços públicos e acreditamos muito no potencial que o bambu tem de compor designs mais orgânicos e regenerativos no meio urbano da cidade. Nosso Instagram é @olos.bambuzeria e estamos à disposição para qualquer interação relacionada a essa temática que tanto nos encanta. Um grande abraço!
Aproveitando o tema desse programa, gostaria de indicar para você que se interessa pela cidade de Santa Maria a entrevista que o João Heitor concedeu ao podcast Pode Criar, do Distrito Criativo. É uma aula sobre a história de Santa Maria a partir da construção do povo negro e dos povos originários. Você consegue escutar acessando o Spotify. Pesquise por Pode Criar, Economia Criativa em Santa Maria. É o episódio 4. Se você quer escutar novamente o podcast A Cidade é Sua Casa ou compartilhar com alguém, estará no Spotify da Rádio Armazém e do Coletivo Catarse. Novos programas a cada 2 semanas, sempre às terças-feiras às 21 horas, com reprises no domingo às 10 da manhã e na terça seguinte às 21. Agradeço ao professor João Heitor pela oportunidade que nos deu de conhecer e refletir sobre a cidade educadora que poderíamos ter. Quem sabe possamos fazer um grande movimento para ajudar a construí-la. Agradeço a todas e todos no Coletivo Catarse e na Rádio Armazém. Se você tem alguma sugestão de tema para tratarmos aqui, pode nos contatar pelo e-mail acidadeesuacasa@gmail.com. Até mais!